Olá, começa agora mais um episódio do podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Puxa a cadeira que hoje não é sábado, mas é dia de brunch. Quero te convidar para passar um cafezinho, preparar a mesa e acompanhar essa conversa que tem como convidada a Ana Paula Passarelli, mais conhecida como Passa. Dentre toda a pluralidade que pode ter numa carreira, Passa tem se dedicado nas últimas décadas para trabalhar como, para e com creators e influenciadores digitais, apoiando o desenvolvimento de negócios digitais e sustentáveis, fomentando melhores práticas para o mercado publicitário. Hoje, ela ocupa o crachá de co-founder da Brunch, que ajuda a transformar creators em marcas e marcas em creators. Bem-vinda, Passa!
Obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente conversar, tomar um cafezinho, bater um papo sobre todos esses montes de assuntos que envolvem trabalhar nesse território fértil que a gente tem, que é a internet.
Bom, para começo de conversa, eu quero contar aqui nesse podcast que você foi uma das pessoas que me ajudou, incentivou a montar o podcast Café Comigo. Eu lembro que eu fui tomar um café com você na sua casa e a gente passou a tarde lá na sua varanda e era um dia que você estava recebendo várias pessoas, várias outras mulheres e foi muito inspirador. E me ajudou a achar o tom desse podcast, por isso que a cada episódio eu trago pessoas diferentes para contar um pouco da trajetória delas, né? E não simplesmente ser um podcast tecnicamente startupeiro, e isso tem dado muito certo, eu só tenho a te agradecer. Bom, vamos lá. Eu quero te convidar para compartilhar um pouco da sua trajetória, os aprendizados que você teve ao longo do caminho. Se apresente para quem não te conhece. Chegou a sua vez de responder. Quem é você na fila do pão?
Ai, menina, não sou ninguém na fila do pão, não, viu? Eu sou alguém que pega o lugar certo na fila. Vamos respeitar o lugarzinho, que é a melhor coisa que a gente faz, né? Bom, eu sou a Passa, como a Dani falou. Trabalho nesse rolê digital há um bom tempo e tenho aprendido, levado alguns tombos, aprendido bastante com eles, para tentar cada vez me tornar uma profissional melhor, uma pessoa melhor nesse mercado, do quanto a gente sabe que esse terreno startup e coisas digitais, a gente sabe que anda numa velocidade muitas vezes que a gente até se assusta e difícil de acompanhar. Isso é cada vez, inclusive, pior se a gente começa a colocar algumas divisões de significado das pessoas, do tipo, é muito fácil a gente falar do universo e território estatupeiro quando a gente tá falando de um cara que mora com os pais, tá? Ou com um cara que tem lá sua grana e que tem dinheiro, e eu falo que dinheiro é um grande divisor de oportunidades quando a gente tá falando do universo startup. Mas quando a gente começa a colocar algumas barreiras de gênero, de cor da pele, de local onde mora, a gente começa a criar e começa a entender que existem barreiras para que isso realmente possa se desenvolver da mesma velocidade para todo mundo. É quase como se alguns andassem de navios ultrassônicos, vamos dizer se isso existe, e outros estariam ali tentando, a passos bem curtinhos, tentando alcançar, e seria quase que impossível nesse mundo louco que a gente vive. Mas a gente vai tentando, né? Eu falo que isso não pode impedir a gente de tentar. O fato de que a gente anda em velocidades diferentes não pode impedir que a gente vá atrás, que a gente tente fazer o que a gente gostaria de ver no mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência em 2010 isso. Como criadora, eu comecei em 2006, tá? Tinha um blog antigo, chama Passa News, onde eu falava sobre notícias de moda, porque na época eu fazia faculdade de moda. Mas desde que eu realmente comecei a trabalhar com comunicação, com conteúdo digital, comunidade Orkut, né? O povo mais velho aqui vai lembrar disso. Eu tive uma relação bem distinta nesses 10 anos trabalhando com isso e fui entendendo e crescendo com esse mercado. Acho que isso é um grande aprendizado que quem trabalha no mercado digital tem que levar para sempre. A gente nunca entra nesse mercado sabendo nada. A gente nunca é ninguém na fila do pão nesse mercado. A gente entra, chega, puxa a cadeirinha, senta, dá uma assistida, dá uma analisada, pra gente conseguir de fato fazer, olha, tem uma brecha aqui, acho que eu posso criar alguma coisa para esse buraquinho que tá sobrando. E a gente vai galgando e construindo o nosso espaço, e sempre se apoiando em quem também quer ajudar com que outras pessoas, tipo, que a diversidade apareça nesse território todo maluco que é o de startups.
Bom, Passa, queria que você compartilhasse como que é essa questão de ser um CPF e um CNPJ ao mesmo tempo. Eu, às vezes, eu me vejo nessa dualidade, né? Ou não?
Ah, isso existe, Dani, porque é muito complicado a gente achar que a vida, ela pode ser dividida entre vida pessoal e vida profissional. Eu acho que a pessoa que ainda acredita nessa divisão, ela tem uma cabeça, primeiro, muito binária, muito cartesiana, de não entender que quando você tem um problema dentro da sua casa, na sua vida pessoal, ele impacta no seu desenvolvimento, ela impacta na sua performance, ela impacta em tudo que você vai fazer, não só no trabalho, em tudo na sua vida. O mesmo acontece, se você tem um problema dentro do escritório, na sua empresa, isso vai refletir dentro de casa. Por quê? Porque a gente está falando de uma cabeça. Se a gente estivesse falando de duas cabecinhas, onde uma fala de trabalho, outra fala de casa, a gente poderia falar dessa divisão. Mas não existe, Dani. E essa talvez tenha sido a maior mentira que o mundo corporativo inventou para as pessoas. Que a gente tem essa divisão e que da porta para fora somos um, da porta para dentro somos outro. Isso não existe, tá? Existem o quê? Condições, tratos que você tem que ter. Às vezes, dependendo da empresa, você tem vestimentas diferentes. Mas isso ainda está, de alguma forma, tentando o quê? Moldar aquela pessoa que existe ali dentro, que é uma cabeça só, minha gente. Eu falo que uma vez eu ouvi uma frase tão maravilhosa, foi um cara com quem eu trabalhei há uns 3 anos, e ele falou o seguinte: uma pessoa, ela é contratada pelo currículo dela, mas ela é demitida pelo comportamento. Ou seja, se a gente está entendendo que uma pessoa, ela pode ser, a gente avalia o currículo de alguém na hora de contratar, mas no dia a dia é o comportamento que vale, não tem como a gente usar essa máxima que existe uma divisão CPF, CNPJ, qualquer o que for, sua cabeça pessoal e profissional. Aí quando a gente leva isso para um território do pequeno empreendedor, de quem está criando conteúdo, principalmente dentro da internet, quando a gente está falando dos influenciadores digitais, a gente está falando de um território onde eu, como criadora, tá? Eu sou uma pessoa física que conduz essa minha conversa sobre mim, e eu também sou uma pessoa jurídica, nos termos das instituições, né? Vamos lá falar das instituições. Eu também sou uma pessoa jurídica, porque eu tenho uma empresa onde a pessoa física, que sou eu, é parte do portfólio de produtos. E eles falam assim, mas se ela está se produtizando... É, quando a gente trabalha com a nossa produção de conteúdo, por exemplo, nós somos um CPF e um CNPJ. E o seu CPF é parte da essência do produto que você vende. Aqui tem uma grande armadilha, Dani, que é o problema que cabe nas pessoas de não se perceber como criador de conteúdo ou estratégia de marketing. Aí a grande diferença de ser um CPF e ser um CNPJ é o quanto você tem uma carga de conhecimento a ser compartilhado e que isso que você faz não é uma construção de marketing. Isso é quem é você. Por isso que de vez em quando eu dou até os meus pistola da vida para falar sobre marketing pessoal, porque eu tenho sérios problemas com essa expressão marketing pessoal, porque, enfim, se a gente olhar pela internet, já conseguiram desvirtualizar totalmente o conceito do que é marketing pessoal. Então, assim como desvirtualizar um coaching, assim como desvirtualizar mentoria e toda aquela história, até masterclass já conseguiram destruir.
Mas o quanto a gente está falando sobre essa construção do que você fala, da tua narrativa de quem você é, isso é parte da construção da sua imagem, que com parte nisso você, como CNPJ, né, como as suas instituições PJ, você se torna esse parte desse produto, né, daquilo que você vende. Isso é o que se aplica hoje para a maioria dos criadores de conteúdo, por exemplo, que são CPFs e CNPJs, e que o CPF dessa pessoa, na maioria das vezes, é parte do produto que ela tem dentro do CPF, e que parte desse contexto do CPF dela é o produto que ele tem lá no CNPJ. Isso vai continuar acontecendo e vai começar a crescer cada vez mais, Dani. As pessoas vão começar a entender que quem elas são também é parte daquilo que elas podem oferecer para o mercado, oferecer para as pessoas, o conhecimento que elas têm. A gente não está falando à toa de uma nova era de conhecimento, não só de habilidade. A gente viveu por muito tempo baseado numa estrutura de mercado onde o que era forte era o fato de você ter mão de obra, né? A gente está partindo de uma história de conhecimento, onde pessoas que, graças a Deus, voltamos ao contexto do conhecimento, e a partir de conhecimento a gente passa a se tornar mais relevante ou não. Não é o teu número de seguidores, não é só isso, mas é dentro do campo das instituições, alinhado ao campo da comunidade, ou seja, do quanto de pessoas você se faz ser ouvido, a gente consegue fazer boas narrativas que envolvem CNPJ e CPF.
Nossa, que boa reflexão, Passa. Bom, agora eu quero te convidar para contar um pouco, né? Afinal de contas, o que é a Brand? Aqui é o espaço para você fazer o seu pitch agora. Conta pra gente qual que é o problema, né, que você resolve na Brand e qual que é a solução que vocês apresentam hoje.
Bom, a Brand, cara, ela nasceu com a Emma, que é a minha filha. Por mais que eu já venho trabalhando com marketing de influência e criadores de conteúdo desde lá de... Eu falo que a gente pode falar 2000 e bolinha, né? Porque foi logo no começo, final dos anos 2000 que comecei a trabalhar com isso. A gente tem como eu falei, o universo de influência e o universo digital, ninguém entra nele sabendo nada, ninguém entra nesse mercado sendo alguém na fila do pão. A gente entra, aprende junto e vamos construindo isso enquanto comunidade para que a gente se fortaleça enquanto grupo. Sempre entendi dessa forma e também entendia que influência não é algo que se mede pelo número de seguidores que você tem. Ela se mede, e se é que se pode medir, a gente está falando de uma construção de relevância, a gente está falando de uma potência daquilo que você fala, ou seja, o que você diz gera impacto em alguém. Então isso é sobre, no final, falar de impacto, tá? Só que nos últimos anos, acho que todo mundo que entende ou pouco ou muito de influência deve ter visto por aí notícias e matérias falando sobre muitos casos extremamente complicados do marketing de influência, dos criadores, dos influenciadores, figuras que deveriam ter uma postura e tem outra. Como a gente viu o caso da Pugliese, que deu uma festa no meio da pandemia, mandou um foda-se a vida, aquela história toda que vocês já viram. Toda essa história de má influência, vamos chamar dessa forma, sempre foi um problema para todo o ecossistema de influência e do mercado como um todo. Porque existem excelentes criadores de conteúdo, excelentes influenciadores digitais, pessoas que estão ali fazendo conteúdo para ajudar comunidades, para fazer coisa boa, sabe? Mas tem meia dúzia de gato pingado que estava ali prejudicando essa imagem da influência. Quando eu lancei a Brand, isso foi no começo de 2019, uma das coisas que eu tinha muito clara é que a gente não precisa só deixar para lá o que é a influência, tentar criar um novo nome, e o mercado todo bate na tecla, vamos chamar eles de creators, vamos chamar de criadores de conteúdo, sei lá, vamos inventar um nome para a gente não chamar de influenciador, porque influenciador virou aquela gente lá, aquela gente que não faz direito. Mas, gente, se tem uma coisa que no mundo a gente tem que aprender é que não dá para ficar destruindo as coisas que já existem e criando coisas novas o tempo inteiro, porque senão A gente vai ter um museu, um cemitério de coisas que a gente está abandonando e a gente não está aprendendo a ressignificar. Se tem uma coisa que, para mim, fica muito claro, que a gente tem que aprender, assim, não só no uso das palavras, mas no uso das cidades, no uso das coisas, a gente tem que aprender a dar ressignificados, sabe? Novos significados para as coisas, porque senão a gente vai criar esses museus. E assim, quando eu tô falando de criar esses museus, eu tô falando de criar lixo. Lixo intelectual, lixo material, a gente tá falando de abandonar coisas que poderiam ser ressignificadas. E acho que é importante deixar um grande parênteses aqui. Eu não estou falando sobre a gente ressignificar racismo, por exemplo. Isso não se ressignifica. A gente está falando sobre coisas que foram quase como usurpadas do bom uso, como influência. Influência é uma excelente palavra para definir aquilo que exerce algo sobre você. E a influência, como a gente disse, existe a boa influência, existe a má influência. A gente prefere falar da boa influência, daquela que não tenta te ludibriar, não tenta te manipular, não tenta te enganar. A gente está falando de quem quer te ajudar. É isso que a gente fala, da boa influência. E quando a Brand surgiu, eu comecei a pensar quem seriam os criadores que eu gostaria que viessem e que eu gostaria primeiro de representar e de ajudar a se tornar marca, que é isso que a gente faz, a gente ajuda esses criadores a se tornarem marcas. Mas eu queria também que essas pessoas fossem muito massa, sabe? Acho que quem... Eu sou do interior do Paraná, né? No interior do Paraná a gente usa muito essa expressão. Uma coisa que quando ela é muito legal, ela é massa. Acho que no Nordeste também tem um pouco disso, né? Em Salvador, eu sei que eu tenho algumas pessoas desconhecidas lá e eles também usam isso.
É, lá em Recife o pessoal fala, ah, isso é massa, ficou massa.
Não é? E eu gosto muito dessa expressão porque ela resolve muito a conta de significado de coisas. Quando eu falo que uma coisa é massa, ou que alguém é massa, é porque essa pessoa é muito legal, essa pessoa conecta muito bem com os valores, conecta com o que eu acredito. E quando a gente trouxe, começou a levantar quais seriam as pessoas que a gente gostaria de representar, foi isso que a gente começou a olhar. Quem que é massa? Quem que hoje representa essa boa influência? Representa isso que a gente acredita enquanto construção de relevância no mercado, sabe? E foi surgiu, trazendo uma, dois, três, quatro, hoje somos 35 talentos dentro da Brand, entre gente de 15 anos a 64 anos, eu tenho gente branca, gente preta, gente gorda, gente magra, gente rica, gente pobre, a gente está falando da diversidade do país presente num time que hoje representa essa influência que a gente acredita para o mundo, sabe? Por isso que a gente fala tanto sobre ressignificar a influência, e é isso que a Brand faz. É isso que todo time que a gente tem faz, ele ressignifica a influência. A gente não está falando de pessoas que só querem ser famosas, a gente não está falando de pessoas que querem ganhar mimos de marcas. A gente está falando de pessoas que estão ali construindo uma boa reputação em torno da criação do conteúdo que elas têm, para que isso se torne um negócio sustentável delas, de onde elas tiram o dinheiro e recebem o dinheiro delas, mas que também tenha o provento venha do quanto essa pessoa está disposta a ajudar uma comunidade, sabe? Esse é o nosso significado. E para mim é muito importante que a gente sempre mantenha esse alicerce muito forte, porque é isso que a gente entende que é ressignificar a influência, sabe?
Aproveitando, você disse que tem um time massa, né? Que tem que representa a diversidade do país, né, a composição do seu time. Conta aí pra gente algumas personas, influenciadores que fazem parte do seu casting, fazem parte do seu time aí, para as pessoas ver quem são as pessoas que elas seguem.
Menina, você me pega, eu falo que às vezes eu me perco nos nomes, né? Mas vamos lá, porque eu tenho pessoas bem legais que hoje representam isso. Vai desde, eu vou em ordem alfabética porque eu tenho cola aqui, tá, gente? Mas eu tenho a Daisy da Cigarra e a Formiga, que é uma mulher fenomenal. Ela tem um canal no YouTube sobre literatura infantil e adulta também, mas principalmente literatura ilustrada. Se você é mãe como eu, pai, busca boas referências de literatura para os seus filhos, a Daisy é a melhor pessoa para falar sobre isso, sabe? Tem as meninas do Apartamento 202 que falam incrivelmente bem com a comunidade LGBT. As meninas do Afro Ricas que falam sobre empoderamento da mulher negra. O maravilhoso Alê Santos, que é um cara fenomenal para falar sobre afrofuturismo. Fenomenal, eu falo assim, bem grande, sabe? O blog do Matt, que é um cara que, para vocês terem uma noção do impacto que ele gera e da relevância que ele tem, a conta dele lá no GIFI, que é aquele site de GIFs, tem mais de 7 bilhões de views no conteúdo. Eu não falei errado, tá, gente? Eu falei 7 bilhões de views. É quase como se cada pessoa nesse planeta já tivesse visto um GIF do Matt, sabe? É uma coisa absurda o impacto que esse menino tem. A maravilhosa blogueira de baixa renda, que vocês já conhecem de longa data, né? Essa menina é maravilhosa.
Maravilhosa mesmo.
Ressignificando que é uma blogueira, né? Isso é maravilhoso. O Alan, que é um menino incrível que faz conteúdo sobre finanças e vocês devem conhecer pelo nome Boletinhos, que é um perfil incrível também.
Nossa, super sigo. Ele tem um... Eu seguia o Instagram e agora eu sigo o podcast do Boletinho. Gente, fica a dica.
Ele é muito bom. Ele traz para uma linguagem muito jovem o discurso de finanças, né? Então é muito, muito interessante. O Caio Braz, que é uma referência hoje em comunicação, ele lança um material todo mês chamado Já Pensasse, no Instagram dele. É um programa que ele tem lá, que são formatos fenomenais para falar de espírito do tempo, do que está acontecendo agora. O último, que foi sobre retomada, é fantástico, falando sobre o quanto a gente está vendo pelo mundo, as pessoas já voltando. Que bom, né? A gente vê, por exemplo, os casos da Itália, Alemanha, se pega a França, está praticamente controlado, assim. As pessoas já estão voltando à sua vida normal, mesmo que usando todos os critérios de segurança, mas a vida está voltando ao normal. Enquanto isso, a gente está aqui com esse nosso desgoverno e esse episódio que ele lançou é maravilhoso falar sobre isso. Tem a maravilhosa Carla Lemos, eu falo, gente, sempre vai ser todos maravilhosos, tá? A Carla Lemos, que fala sobre moda com o viés mais incrível do mundo, sabe? Uma pessoa fenomenal para falar de moda.
Ah, eu vou fazer um parênteses aqui, gente. Alô, Modice, se esse episódio chegar até você, um beijo, mulher.
Tem os queridíssimos, a Júlia e o Gui, que tem um canal chamado Casal à Obra. Eles fazem pequenas reformas em casa, sabe? É incrível. Saíram no caderno Ela do Jornal Globo esses dias. Tá incrível uma matéria falando sobre o quanto dá pra gente fazer pequenas reformas sem gastar muito. A Cristal Muniz, que é uma super especialista em falar sobre a vida sem lixo. Ela lançou um livro há 2 anos que se chama Uma Vida Sem Lixo, que é um best-seller para falar sobre como a gente pode reduzir a produção de lixo dentro de casa. É incrível. Tem o Denis do Nariz, que é um cara especialista em perfume. Aprendi diversas coisas com ele, inclusive sobre os trabalhos com perfumaria. E você pode ir reparando que os nomes que eu estou te falando são pessoas que têm especialidades, eles têm coisas específicas com as quais ele fala, e isso de fato é parte do componente de todo o nosso time. Tem o Divaneios, que é um perfil no Instagram maravilhoso de tirinhas, que com certeza você já viu alguma pessoa compartilhar e já chegou até você.
Já compartilhei muito.
Tem o Freud e o Sigmund, que são maravilhosos. A Dora Figueiredo, com aquela voz potente para falar sobre relacionamento, para falar sobre corpo. A Grana Preta, que é a Amanda, ela fala sobre dinheiro, é uma menina de Salvador, que fala e tem curso para levar a um contexto de ancestralidade africana. Isso relacionado ao dinheiro. É fantástico o trabalho dessa menina. Ainda dentro do questão de dinheiro, tem o Graninhas, que é um perfil também que fala bem com o público jovem, falando de dinheiro de forma bem lúdica. É uma gracinha o conteúdo dele, super criativo. A Júlia, que é a Júlia Forte, é a pessoa que começou tudo isso, porque quando eu estava grávida, a Júlia me contratou para fazer uma consultoria para ela. Logo que eu terminei a consultoria, ela me pediu para que eu a assessorasse, porque ela falou assim, passa, o jeito como você lida com as coisas é muito diferente da forma como todos os outros assessores lidam. Você não pensa em agenciar de novo? E foi daí eu, grávida de 8 meses, decidi abrir a Brand. Foi por causa dela. A Ju Nogueira, que é uma pessoa assim fenomenal, por favor, se você trabalha com criadores de conteúdo, influenciadores digitais, você precisa seguir o canal da Ju Nogueira, porque é um canal de entretenimento e fofocas sobre o universo da internet. Só que é muito bem feito, é com muita qualidade, não é nada dessa coisa escandalosa que a gente costuma ver. Ela tem muita empatia, tem muito cuidado para fazer conteúdo, é sempre muito incrível o conteúdo da Ju. O nosso reizinho do TikTok, que é o Kaique Brito, que também é de Salvador, um moleque, assim, incrível em termos de contexto, do que ele sabe fazer, criativo, e que eu falo, esse é só o começo dessa jornada de criador que ele vai ter pela vida, porque ele é um cara muito, muito conhecedor mesmo dessa nova linguagem, dessa geração que ele faz parte, que é a geração Z. Tem, olha, eu vou ficar aqui falando, mas tem a Carla Lopes, que é uma mina que fala sobre beleza, processos holísticos. A Kemla, do Caçando Histórias, que também fala de literatura infantil e também constrói conteúdo para ajudar pais e mães a lidarem com a literatura dentro de casa, incentivar as crianças a lerem. A Larissa Vaiano, que ela produz originais para YouTube. Lá no canal dela vai ter uma série chamada Manu, que é um original de ficção. Fantástico, nível qualidade de cinema, e o material está todo disponível lá no YouTube. Luca Najar, que é um homem trans, fala sobre lifestyle, fala sobre minimalismo, assim como eu, é um cara que tem um conteúdo incrível para compartilhar e uma narrativa importante de ser ouvida. A Lucy Gonçalves fala sobre empoderamento, é uma mina incrível também, que tem uma potência na voz para entender que a vulnerabilidade dela é a vulnerabilidade coletiva que existe aí em tantas mulheres e que faz com que ela se conecte tão bem com essa comunidade. Nossa, enfim, referência, Monique Evely também faz parte da Brunch, uma mulher empreendedora, fortíssima no mundo, assim, a voz dela é poderosa demais, o contexto que ela tem é maravilhoso. A Nath Finanças, que eu falo, eu não tenho nem palavras para descrever Nath Finanças, porque ela é simplesmente perfeita. A Mari Moon, que eu falo, você pode ver, eu tenho criadores que começaram a trabalhar com influência no ano passado. E eu tenho criadores como a Mari Moon, que é a primeira.
Pioneira, né? Desde quando tudo era mato.
É a primeira, cara. Ela tava lá já, entendeu? Se a gente pega essa onda dos primeiros influenciadores, a Mari tava lá. Vai fazer 20 anos já, tá? Que ela trabalha com isso, você tem uma noção. Tem a Gabi dando...
A Mara é da época do Fotolog... É Fotolog que fala?
Sim, Fotolog, é isso aí. Nesse nível, você vê, uma pessoa que consegue continuar relevante por 20 anos.
É muito difícil, né?
A gente tá falando de uma construção de marca, sabe? A No Front, que é a Gabi, é uma mina que ensina finanças com letras de rap. É um negócio assim que não tem nem palavras também para descrever. A poderosa Rosana Herman, que é hoje, eu falo, toda vez que a gente faz uma reunião e fala da Rosana, a gente passa 5 minutos assim. Rosana é incrível mesmo, né? Mas que mulher inteligente, né? Meu Deus, como ela pode ser tão incrível? Passa horas, assim, se deixar elogiando a Rosana de tão incrível que ela é. Tem a Nath do Sunday Cooks, que é um dos pioneiros blogs de viagem do Brasil. O canal Terapia, que é outro canal que eu sou apaixonada, um conteúdo fenomenal, contando histórias de pessoas, assim, não estou falando só de gente famosa, a gente está contando histórias de vida real, sabe? É um negócio, assim, fantástico. Tem a Thaís, do Vida Organizada, a Thaís também é uma referência em organização no país, Thaís também acabou de fazer um post no Instagram dela que eu vi, falando que o livro dela está no best-seller, dos livros mais vendidos da editora Gente, que é a editora a qual ela tem contrato. É um dos livros mais vendidos da editora, se chama Vida Organizada. É incrível esse livro, para quem está precisando de ajuda para organizar as coisas aí, ela ajuda demais.
Nossa, adoro esse tipo de conteúdo.
E para finalizar, eu tenho o Tô de Folga, que é um canal especializado em campismo, e a Nelly Pereira, que é uma bartender e ela faz conteúdo sobre destilados e bebida, mas ela dá um contexto histórico desse drink, o contexto político desses drinks e dessas bebidas, sabe? É realmente muito incrível. É isso, e é um time que eu tenho orgulho demais, sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo de todo esse time, porque ele é um time que eu, assim, eu encho a boca para falar o quanto eles são massa.
Meu Deus, que time, né? É um time realmente muito diverso. E o que eu acho impressionante é como eles são especialistas, né, e têm histórias de vida muito diferentes, eles têm públicos, né, que os seguem, que se identificam com eles. Né. Falando, né, desse trabalho da Brunch, eu queria que você contasse pra gente Quais são as dores e as delícias, as responsabilidades de ser um creator? Como que é, se a gente levar, né, para uma discussão séria de ser criador de conteúdo, o que, que você pode falar para gente?
Cara, eu acho que tem um poder aqui que muita gente não sente quando ela decide ser influenciadora. Esses dias eu fiz uma thread no Twitter explicando como funciona a precificação de uso de imagem, por exemplo. Por quê? Porque existe uma uberização do mercado de influenciadores que eu acho uma coisa simplesmente patética. Que onde uma plataforma pode ter a capacidade intelectual e diagnóstica de conseguir definir discursos coerentes com discursos de marca. Eu falo que esse tipo de decisão, Dani, ele não pode ser delegado para um algoritmo. Essa decisão tem que ser da cabeça mais importante da empresa. Porque se essa pessoa não tem a responsabilidade de alinhar um bom discurso, uma boa influência com o discurso da marca dela, ela está delegando isso para um algoritmo que vai fazer a escolha pelo número de seguidores e a taxa de engajamento. Com certeza essa marca não entendeu nada sobre influência, ela não entendeu nada sobre construção de marca. Influência, Dani, é um peso, é um fado. Eu falo muito sobre a influência ser um fado, porque é uma, do lado do criador, é uma das coisas mais pesadas que a gente tem quando a gente comunica qualquer coisa. Quando você escreve um post, quando você grava um vídeo, quando você grava um stories, grava um podcast. Aquilo que você diz vai gerar, vai reverberar em alguém, que seja em uma pessoa. E você tem que ter a responsabilidade do que vai reverberar. Você tem que ter a responsabilidade de entender da força que a tua voz e até onde ela pode chegar. Se você não tem essa noção, se o criador não tem essa noção, ele não entendeu também nada do que é influência. Ou seja, infelizmente, existem essas figuras, esses gatos pingados no meio do caminho que estão prejudicando, seja do lado de marca, lado plataforma e lado criador. Não estou tirando... E lado agência também, porque tem um monte de agente ruim. Mas a gente tem que começar a dar uma limpada e tirar essas pessoas que estão, de um lado, só atrás de brinde, do outro, do lado da marca, só querem pagar criadores com produto, porque isso não movimenta a economia. Se a gente está dentro de um sistema capitalista, eu não vou aceitar que um criador seja pago com produto.
Ai, presentinho não paga boletos, né? Vamos falar a real.
Entendeu? Basicamente, estamos num sistema capitalista. Não me venha querer pagar com produto, porque eu não pago meu aluguel com produto, eu não pago os salários das pessoas com produto, entendeu? Não é dessa forma que o capitalismo funciona. E se a gente quer, inclusive, ressignificar o próprio capitalismo, a gente precisa começar a entender que esse modelo é falho. Mas como a gente traduz isso para uma nova realidade? É o que tem sido discutido quando a gente está falando do capitalismo consciente, acho que vocês já ouviram falar disso. É importante a gente entender que não é errado e pecado nenhum as pessoas ganharem dinheiro pelo que elas fazem. Não tem nada de errado nisso. Errado está a distribuição com qual o dinheiro se perde ao longo da criação de um produto e ele se concentra em umas partes ali. Então ele se concentra num lugar e ele precariza o trabalho dos outros. Isso é um problema. E é isso que a gente tem que, de novo, usando a palavra desde o começo, ressignificar. O capitalismo está aí e acho muito difícil que a gente saia desse modelo nas próximas décadas, tá? Acho muito difícil. Mas se ele vai ser o modelo econômico do país, da sociedade, do planeta, a gente precisa entender que essa distribuição está errada, né? Então não me venha com o produto, porque eu não vou no meu banco com uma sacolinha cheia de produtos de maquiagem dizer que eu quero pagar o meu aluguel. Então, já temos um ponto aí. Então a gente tem que, do lado do criador, tirar, entender que essas pessoas só atrapalham. Do lado da marca, esse tipo de postura e troca também não funciona. Do lado dos agentes, entender que bons agentes precisam ter a responsabilidade de formação estratégica da carreira dessas pessoas, porque muitos, e é normal a gente não conseguir fazer tudo sozinho, a gente precisa de ajuda e os bons agentes estão aí para fazer isso. Plataformas entenderem que número de seguidores e taxa de engajamento não é tão cartesiano assim, a forma de medir relevância de alguém, e que isso não define preço de ninguém, porque a gente está falando de uso de imagem, de novo, a gente não está falando só de alcance, né? Vamos usar da tabela simples, tá? De pagamento de modelos para fazer uma campanha. Quando você precisa, se você buscar hoje a tabela de preços, piso de pagamento para modelo que você vai precisar para fazer um shooting de fotos, aí você vai fazer uma sequência de fotos da sua campanha para você postar no Instagram. Você vai contratar uma modelo, vai contratar um fotógrafo, vai contratar um estúdio e vai fazer tudo isso daí. Você vai gastar pelo menos aí uns 20, 30 mil reais. E por que que você quer pagar em roupa uma criadora que vai te entregar o mesmo shooting com a mesma qualidade? Não faz sentido. É isso que a gente tem que começar a entender, que o dinheiro tem que circular de forma mais distribuída e não dessa forma concentrada que a gente anda vendo por aí. E por isso que eu falo do fado, que é hoje a gente tem que entender a responsabilidade em todo o ecossistema. Agência, marca, criador, todo mundo tem que entender o peso dessa responsabilidade da construção desse mercado, senão a gente nunca vai conseguir dar um passo maduro para desenvolver esse mercado.
E falando no mercado, né, dos criadores, como que esse momento que a gente está vivendo, a quarentena, o Covid, tem impactado o trabalho desses profissionais? Como que tem sido?
Depende, Dani. Eu tenho criadores que sofreram um impacto direto, principalmente os canais, como você viu, tem canais de camping, de viagem. Esses sofreram muito impacto, porque o produto de criação deles é estar fora de casa. Então, isso foi bastante impactado, eles sentiram bastante. Os modelos de retomada deles, inclusive, são diferentes dos outros. Porém, o que eu senti não foi uma coisa só de segmento. O que eu senti foi sobre o tipo de approach de campanha. Então, por exemplo, diminuiu muito o tipo de pedido das marcas voltados para falar sobre produto. Só para ficar exibindo o produto. Olha o meu produto, os meus benefícios, olha o que ele faz. E nananã. Tudo isso caiu, assim, foram muito poucas as campanhas falando sobre produto que aconteceram nos últimos meses, que já são 4 meses, né? Mas as campanhas voltadas para falar sobre posicionamento, para falar sobre construção de marca, isso cresceu muito. Então, na balança geral, não impactou. Eu tive alguns criadores que sofreram mais, outros menos. Na balança geral, equilibrou. Mas a gente percebeu uma queda de posturas e comportamentos de marca de querer falar de produto. E mais querendo falar sobre construção de marca. Isso é super importante que a gente tenha cada vez mais, inclusive.
Bom, Paza, quando a gente fala das marcas, né? Como que uma marca ela decide, né? Qual que é o influenciador que vai ser convidado para sua campanha? Quais resultados cobrar? Como saber, né, que uma ação desse influencer ela foi boa? Como que mensura essas questões?
Tá, vamos lá. Primeiro, tem que partir da empresa o que ela quer. O que, que ela quer com aquela campanha, com aquele influenciador? Tipo, qual é o briefing, qual é o objetivo da campanha? Se a gente está falando de uma campanha de awareness, por exemplo, a gente está lançando a nova coleção, um novo produto, seja, sei lá, a gente está fazendo um lançamento. E queremos comunicar isso para o maior número de pessoas. Aqui a gente já tem o briefing do que ele está precisando. Ele precisa de alcance, tá? E aí ele busca um influenciador, por quê? Porque ele precisa dar endosso para o alcance. E pensa assim, a gente está falando de uma campanha integrada. Eu acho um erro a marca que acha que o criador é o salvador da marca, sabe? Ele acha que, não, vamos fazer campanha com o influenciador e vai dar tudo certo. Quando, na verdade, o meio mais importante e interessante de você trabalhar com influenciadores é você fazer campanhas integradas. Você faz uma campanha de mídia, você faz uma campanha de influência, você faz uma campanha de newsletter, por exemplo, lá no seu e-mail marketing. Você faz uma campanha de, dependendo da marca, uma campanha de TV. Você faz uma campanha de branded, sabe? E faz uma comunicação integrada para que tudo converse no mesmo assunto e você consiga gerar força para todos esses canais. O erro da marca é achar que o influenciador vai resolver tudo sozinho, e não é. Mas se você está falando de preciso gerar, fazer com que muitas pessoas vejam isso, você tem já o seu KPI, você precisa de alcance. Então, se você precisa de alcance, você vai precisar olhar para o alcance das pessoas. Por isso que eu falo que não é o número de seguidores. Porque a primeira coisa que você tem que fazer antes de escolher um criador e bater o martelo é pedir para ele, assim, me diz quantas pessoas você alcança com o seu conteúdo. Ou seja, no YouTube significa o seguinte: no meu canal no YouTube eu tenho 1 milhão de seguidores, mas cada vídeo é assistido por 8 mil pessoas. Qual é o meu alcance? 1 milhão de pessoas ou 8 mil pessoas? É 8 mil pessoas. Então não adianta olhar 1 milhão. 1 milhão, eu caguei para esse 1 milhão. Eu quero olhar para 8 mil. E aí você pode começar a fazer umas comparações de banana com banana, que é o seguinte: porra, mas se esse canal que tem 1 milhão, ele não consegue, ele só consegue fazer 8 mil views. As pessoas não... Logo, a primeira hipótese é: esse conteúdo não gera interesse. E não venham me colocar a culpa no algoritmo do YouTube, porque as pessoas acham que a culpa é do algoritmo do YouTube. Porque o conteúdo, quando ele é relevante para a comunidade, ele alcança as pessoas, ele chega nas pessoas. A gente tem que entender isso, que o conteúdo tem que chegar. Agora, nesse ponto é, talvez aquele 1 milhão de pessoas e aquele canal seja antigo, essa pessoa já não produz o conteúdo como produzia antes, o conteúdo mudou, então o engajamento é outro. Ou seja, percebe como existem nuances muito particulares para a gente escolher qual criador é melhor? Por isso que não dá para definir só por uma coisa. Então, mesmo quando eu estou falando só de definição de alcance, a gente ainda está falando de várias premissas particulares e nada cartesianas para definição. Então, se eu vou lá olhar o número, 8 mil, eu falo assim, tá, mas por que que é 8 mil? Eu tenho que ir lá, analisar, olhar o histórico de publicação desse criador, entender o que que ele tem construído de conteúdo, a relevância dessa marca que ele tem, porque às vezes esses 8 mil para mim servem, entende? Enquanto o outro vai me dizer assim, não, mas esse aqui tem 1 milhão e tem 500 mil views em cada vídeo. Tá, mas esse aqui não entrega o contexto de marca que eu preciso, de 8 mil entrega. Então eu prefiro contratar o que dá 8 mil e colocar, impulsionar o conteúdo dessa pessoa, porque o conteúdo dela é melhor. Essa é a diferença, sabe? É isso que a gente tem que olhar. Então, quando você vai mensurar resultado e escolher criadores, você tem que, uma, escolher direito, para você metrificar direito. Escolheu direito, você começa a definir o que você vai fazer. Então, você quer alcance, você vai olhar para alcance. E lembra sempre que endosso, ele está embutido no alcance. Se a única coisa que você quer é um alcance puro, faça mídia. Não precisa fazer trabalho com influenciador. Paga a mídia, que é mais barato, vou colocar entre aspas assim, porque não é... Você não quer o endosso. E aí vai um pouco de maturidade de marca, tá? Vai fazer mídia que você vai ter resultados que você quer, que é o alcance. Agora, se você quer alcance com endosso, o influenciador está aqui para te ajudar, para te fazer uma campanha mais relevante. Ou seja, quem está preocupado com relevância, Dani, trabalha com influenciadores na hora do alcance. Quem não está, temos um problema, vai trabalhar com mídia. Outra métrica que você pode ter aqui, que é importante olhar: quanto dessa conversa que um criador está gerando, ou seja, nesse engajamento, nesses comentários, nessas conversas que ele consegue gerar na internet, são referentes ao conteúdo que ela postou. Então, alguém posta lá, você posta publicidade no perfil, e os comentários são sempre: linda, linda, que linda. Isso não é relevante. De novo, para você não ter esse tipo de resultado, você tem que escolher direito. Não adianta escolher pelo número de seguidores ou pela taxa de engajamento, porque só é bonita. Você tem que escolher, de fato, alguém que tenha um discurso coerente, que vá construir conversas. Eu falo isso, dou um grande exemplo da casa, que é a blogueira de baixa renda. Se você entra no perfil dela, em qualquer publicidade, você vai ter as pessoas conversando sobre o contexto da marca, daquilo que foi publicado naquele post. Por isso é relevância, isso é construção de relevância, isso é construção de marca. É isso que tem que ser pensado antes de você escolher alguém para trabalhar na sua marca, e ser a voz da sua marca, sabe? Ah, mas também tem a questão de conversão, passa, que isso também é uma coisa importante, principalmente para quem trabalha com e-commerce. Sim, e é super relevante olhar essa métrica dependendo do que você está trabalhando. Então, se você quer conversão, de novo, tem que escolher o perfil direito. Não adianta escolher alguém que só tem um monte de view, porque alcance não é conversão. Quem trabalha com mídia sabe muito bem disso. Alcance é alcance, bicho. Você vai alcançar as pessoas e emitir sua mensagem. Se você quer conversão, a minha melhor dica, Dani, é trabalhar com pequeno. Trabalhar com influenciadores mais nichados, criadores que tenham potência para conversar sobre determinados assuntos de mais específico, tá? Então, tem pessoas de maquiagem que são lá, em termos de número de seguidores, tá? Tem 20, 30 mil seguidores, as pessoas pensam, ah, não, é pequeno, se a gente for olhar, tem tantos perfis enormes de maquiagem, mas que consegue vender. Enquanto o outro lá que só posta selfie, não consegue vender. Então, assim, todo tipo de métrica, Dani, no final, ela só existe se a gente sabe escolher a pessoa que a gente quer ter do nosso lado, sabe? Não adianta, você vai ter todas as métricas que você tem aplicadas à mídia, você pode trazê-las para o marketing de influência e criar novas. O problema não está na métrica, o problema está na escolha. Agora, a responsabilidade dessa escolha é da marca. A marca tem que escolher direito. Então, quando a marca quiser trabalhar com influência, por favor, escolha direito. Porque depois não vá vir aqui dizer que a culpa é da influência, se o influenciador não serve, influenciador não vende, porque aí eu vou ter que dar a carteirada, eu vou lá dar uma brigada, porque não é dessa forma que a gente tem que trabalhar com influenciador.
Bom, passa. Agora a gente está chegando a quase uma hora de conversa, né? Nós duas estamos aí com o tempo quase acabando, mas eu não posso deixar de te convidar para participar do nosso quadro queridinho, que é o De Frente com a Dani. Um bate-bola, você topa participar?
Vamos lá.
Então eu vou te falar rapidinho, pedir algumas informações e você me responde, vai ser um bate-bola.
Ok.
Toca a vinheta.
De Frente com a Dani.
Uma dica de leitura.
Um livro maravilhoso que eu li esses dias, acho que eu até indiquei para algumas outras pessoas, chama Imagem e Tempo, do Deleuze. Primeiro que é um filósofo francês fantástico, para a gente entender a dinâmica das construções de imagem na internet. Ler filosofia é sempre uma excelente forma da gente entender os porquês das coisas. Então, a Imagem e Tempo, do Deleuze, é com certeza um excelente livro para se ler.
Algo que você faria diferente?
Eu acho que quando a gente olha para o passado e fica tentando se questionar se a gente faria diferente ou não, a gente fica tentando remoer um passado de coisas que já passaram. Olha só, ficou até uma poesia. Mas acho que não tem nada que eu olharia assim, nossa, tentaria refazer, acho que de alicerce, importante mesmo, acho que nada.
Quem te inspira?
Minha mãe, com certeza. A história dela é maravilhosa, uma mulher guerreira demais, que eu tenho um respeito enorme.
Qual sua fonte de inspiração no dia a dia?
Eu sou uma pessoa que pesquisa muita coisa, que lê bastante coisa. Eu estou, inclusive, péssima com essa história de não poder andar pelas livrarias, que é uma coisa que eu amo fazer, porque eu sempre descubro coisa nova. Eu sou uma apaixonada por livros, não fui na infância, mas hoje sou muito. Gosto muito de ler notícia, eu sempre estou de olho no que está acontecendo e não vejo só coisa do meu mercado, eu vejo de tudo. Para mim é importante ler jornal físico no final de semana, porque é um exercício bom também de catar o jornal e, enfim, experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Enfim, eu gosto muito de buscar fontes confiáveis. Acho que esse deveria ser a premissa de todo mundo.
E no dia a dia do seu trabalho, qual é a ferramenta de trabalho que você não vive sem?
O Trello, com certeza. Trello é uma baita ferramenta e que internamente, aqui, tanto na Brand quanto para meus projetos pessoais, ele ajuda muito.
Bom, passa, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, conta para as pessoas onde te achar na internet ou como entrar em contato contigo.
Bom, aqui você consegue me achar lá no Instagram, que é o passa.com.br, que também é o meu site, é a minha arroba, pode me encontrar por lá. Ou no Twitter, onde eu sou muito pistola. Eu acho que Twitter todo mundo tem esse modo hold my beer, né? Então é onde a gente fala as verdades, assim, mas é porque é um pouco da dinâmica da rede também, que é arroba passarelli lá.
Tá. Eu vou abrir o microfone agora para você deixar o seu recado final, suas considerações.
Cara, eu acho que a minha consideração final é: se você quer trabalhar com influência, com marketing de influência, estuda muito isso. Como eu falei, ninguém entra nesse rolê sendo alguém na fila do pão, ninguém entra nesse mercado já sendo alguém, nada disso. Inclusive, a gente, mesmo depois de 10 anos trabalhando, a gente não é tanto assim. a gente está sempre em modo aprendizado, modo beta, e a gente tem que se manter assim para que a gente consiga, de fato, construir um mercado relevante
e
maduro.
E para finalizar esse episódio, Passa, eu queria te pedir que escolhesse uma música para a gente assinar esse episódio, deixar esse episódio aí com o seu jeitinho, a sua cara. E por que que você escolheu essa música? Qual que é o significado dela aí na sua vida, no seu dia a dia?
Gente, menina, deixa eu... vou abrir até meu Spotify aqui, porque... eu sou... olha, tem uma verdade sobre mim que é... eu sou péssima com nomes. Nome de autor, nome de ator e atriz, nome de cantor, nome de disco, nome de tudo. Eu sou péssima. Assim, péssima mesmo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar minhas tocadas recentemente, que acho que fica super fácil eu descobrir quem é que eu gosto ali. Tem uma música que eu gosto muito, eu tenho ouvido muito, pra mim é uma música que me acalma e é um grupo que pra mim tem... é a música da quarentena pra mim, mas não no sentido ruim, no sentido bom, é uma música que consegue me tirar do senso comum, que são os Gilsons. Eles são filhos e netos do Gilberto Gil, e tem uma música que se chama Várias Queixas, que é uma delícia. Essa música é do Olodum, se eu não me engano, e eles criaram uma versão maravilhosa, que tem um videoclipe maravilhoso também. Enfim, é uma música gostosa para ouvir, para tirar a gente desse senso digital de sempre e a gente poder relaxar um pouco.
Nossa, não conheço essa música, já fiquei curiosa para escutar.
Maravilhosa.
Bom, Passa, muito obrigada pelo seu tempo. É sempre muito bom conversar, falar de ideias e de influência contigo. Obrigada pelo seu tempo duplamente. E para vocês aí que nos escutaram até agora, obrigada pela companhia. Para vocês que gostaram dessa conversa, compartilham aí pelas redes sociais, marca a gente, marca o @passa, @brunch, @café comigo, para que essa mensagem chegue até mais pessoas. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas, várias queixas de você. Querendo encontrar o seu amor, no swing do Olodum me leva. Com você eu vou. O meu corpo balança, querendo encontrar o seu amor, no swing do Olodum me leva. Com você eu vou.
Seu namorado, meu bem, quero ser seu.
quero ser seu namorado. Várias queixas.